Há uns dias nós tivemos aqui uma entrevista com a doutora Elisa Camuso. Ela é que está à frente da ação que pediu pelo fechamento da unidade de internação de Campinas, a única que fazia esse trabalho, a Casa Rio Amazonas, no caso do município de Campinas. Ela tem esta ação e os problemas são detectados há pelo menos 16 anos. Há 18 já haviam algumas questões que eram levantadas. A casa existe desde 96. E agora houve, então, portanto, através da justiça, a determinação para o fechamento no dia 30 de setembro. A Promotoria da Infância e da Juventude pretende recorrer à Secretaria de Justiça de São Paulo para buscar uma outra saída do fechamento da unidade. Essa unidade de internação fica na Vila Georgina e existe há 20 anos. O Ministério Público não quer outra alternativa, mas diz que mantém o diálogo. Há pouco, falando com a direção da Fundação Casa, eles estão pedindo 90 dias para tentar solucionar o problema, mas o pedido até o momento não foi acatado e o impasse continua. Eu converso agora com o conselheiro tutelar, ele que é da Comissão de Trabalho das Medidas Socioeducativas, o senhor Marcos Roberto do Rosário, que está na linha para falar conosco. Marcos, obrigada pela sua disponibilidade. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carol. Tudo bem?
Tudo bem. Marcos, existe uma preocupação imediata que é a seguinte: se esses 90 dias não forem concedidos, a partir do dia 30 de setembro, esses jovens que serão apreendidos, eles correm o risco de permanecer nas delegacias por um período até de 5 dias, uhum, até que sejam transferidos ou que o caso seja resolvido ou vão para outras cidades. Há uma preocupação do Conselho Tutelar também sobre as condições que as delegacias já não têm de atendimento a presos comuns em relação aos jovens, aos adolescentes?
Sim, Carol, nós estamos muito preocupados porque realmente as delegacias não apresentam condições, né, para que esses meninos fiquem 5 dias. Também esses meninos podem estar sendo transferidos para outras cidades, que não seja Campinas, pelo fato de as nossas unidades aqui estarem todas com número de menor já no limite, né? Ou eles estariam sendo transferidos para São Paulo ou ficariam esses 5 dias na delegacia de polícia, que a gente sabe que não tem condições para estar recebendo esses meninos, né? Ou ainda corre o risco do quê? De um adolescente que cometeu um ato infracional, o delegado pode estar liberando ele pelo fato de saber que não tem uma unidade de internação provisória em Campinas, né? E realmente nós estamos muito preocupados com isso. Nós temos nos reunidos, o Ministério Público, os vereadores de Campinas, o CMDCA, o Comitê Gestor do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Municipal de Direitos Humanos e a Coordenação de Liberdade Assistida, né? Que a gente está pedindo para a Fundação Casa alguma solução, né? Que realmente a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos adolescentes infratores a partir de 30 de setembro.
Eu queria que você expusesse melhor os problemas que são recorrentes a isso. Do garoto ter o contato com uma delegacia comum e desse mesmo garoto poder ser liberado. Quais são os aspectos negativos dessas duas situações?
Bom, primeiro que acontece o que acontece. O menino vai estar numa delegacia de polícia que já não apresenta condições nem para um adulto, né? Quanto mais para um menino que, de repente, ele é primário, tá infracionando pela primeira vez, ele já vai estar tendo contato com um crime, né? De uma forma mais muito perigosa para ele. O menino pode estar sendo liberado e pode estar infracionando novamente, pelo sentido da a impunidade, né? Ah, já que o delegado me liberou, não aconteceu nada, eu vou infracionar novamente. E é muito delicada a situação. Nós temos mais 4 unidades aqui em Campinas, né? E a gente estava vendo com a Fundação Casa a possibilidade de que uma dessas unidades se transformasse numa unidade de internação provisória, né? Inclusive, acho que a Andorinha, a Casa Andorinhas, ela foi feita no início como para que fosse uma unidade de internação provisória. Mas com a demanda, acabou mudando o perfil da casa, né? E nós temos também a unidade do Jequitibá, que se não me falha a memória, quando ela foi feita, um terço dela seria destinado à internação provisória. Mas, em decorrência da demanda, mudou o perfil das casas. E tem mais um detalhe, cerca de 80% dos meninos internados em Campinas, eles não são do município de Campinas, né? Eles são de outras cidades da região. Okay. Inclusive a nossa comissão de medidas socioeducativas, a gente estará fazendo um levantamento amanhã para saber esse número exato, né? De quantos meninos realmente são de Campinas, né?
O que identifica que os municípios têm problemas em relação ao encaminhamento deles.
Sim, é que na verdade a Fundação Casa, ela tem uma visão regional, né? Então ela vê o menino como sendo da região de Campinas, né? Então, de repente, um adolescente infrator de Piracicaba, ele pode estar aqui, um de Campinas pode estar em Limeira, né? Porque ela tem essa visão regional. Só que isso dificulta muito para a família.
Isso que eu ia perguntar, esses encaminhamentos, transferências, prejudica bastante a família, que nesse caso precisa acompanhar mais ainda do que um adulto preso.
Exatamente, até as medidas socioeducativas, medidas em meio aberto, as medidas de liberdade assistida, dificulta muito, né? Então, a gente vai estar levantando amanhã o número exato de adolescentes que estão da cidade de Campinas, né? E a gente vai estar, a gente está se reunindo constantemente, né, para que alguma medida seja tomada pela Fundação Casa.
Marcos, quando você cita essas questões envolvendo as medidas socioeducativas, queria entrar um pouquinho nesse detalhe para a gente concluir até o raciocínio de quem está nos ouvindo e talvez não tenha um conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente ou saiba de casos de reincidentes. Jovens que têm 5, 6, 7 assaltos, enfim, e que às vezes fica com um olhar muito duro sobre a questão. Então, imagina que essas medidas não funcionem, porque são medidas, até um certo ponto de vista, paliativas para alguns. Para outros, é a lei, precisa ser usada. Nós sabemos também, no outro ponto de vista, de que o Estatuto é uma das leis mais elogiadas do mundo, foi considerada avançada para a época que foi realizada, e lá constam várias, que a gente chama de medidas socioeducativas, né? São ações que têm como objetivo reintegrar esse jovem, dar uma outra oportunidade. Então, assim, é um assunto muito complexo, Marcos. Queria que você comentasse um pouquinho, porque na lei está lá, né, o que deve ser feito com um jovem infrator. E quais, assim, são as penalidades ou essas medidas. Cada caso, o juiz faz uma interpretação, é isso?
Aí o que acontece? O menino, ele comete o ato infracional, a partir daí, imediatamente ele já vai ser, a família, na verdade, vai ser assistida pelo CREAS, né? Então, tem as medidas, tem a seta, que são as medidas de liberdade assistida, o menino tem que estar matriculado, e mesmo quando ele está internado numa unidade da Fundação Casa, eles têm aulas, né? Que é o pedagógico, ele tem aula de manhã, e a família continua sendo assistida, tem os técnicos, psicólogo, assistente social, para que esse menino possa voltar à sociedade, né? A gente tenta recuperar esse menino de todas as formas, e essas são as medidas socioeducativas, né? E também é previsto pelo Estatuto o NAI. Que seria o NAI? O NAI é um núcleo de atendimento integrado. E o Estatuto prevê que esse núcleo de atendimento integrado, ele teria que ter os órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, Assistência Social, Conselho Tutelar, todos esses órgãos no mesmo espaço, para que facilitasse esse atendimento ao adolescente infrator. Inclusive, a nossa comissão de medidas socioeducativas, nós fomos até Santos, sexta-feira agora, e lá tem uma unidade de UNAI em Santos, já bem estruturada, aí tem a Delegacia de Infância e Juventude, tem onde os meninos ficam sob custódia, inclusive tinham 5 adolescentes lá sob custódia, assistente social, tudo no mesmo prédio. E a nossa intenção é que Campinas tenha um centro desse, né? Pro tamanho da nossa cidade, é fundamental que a gente tivesse um centro desse para continuar dando assistência aos nossos adolescentes infratores.
E tem adolescente que compreende essa mensagem, que é reinserido e vai estudar, vai trabalhar, não tem outros delitos?
Eles entendem, eles conseguem entender que eles têm que cumprir esse processo, né, de medida socioeducativa, né? É que adolescente é aquela... Nem estando aqui em liberdade, eles gostam muito de estudar, né? Alguns adolescentes acabam não cumprindo, né?
É,
de repente, eles até voltam. Pedido a busca e apreensão, eles acabam voltando para cumprir internação, né?
É.
Por não estarem cumprindo as medidas socioeducativas, né?
Mas, Marcos, a gente também não pode fazer uma sentença criminal para o primeiro delito, não é isso? Por isso as medidas socioeducativas? Poderia
Exatamente,
ser filho,
a gente
um
quer o
quê? Nosso.
Recuperar esse menino. Na verdade, a gente nem usa a palavra crime para o adolescente, né? O adolescente não comete um crime. O mesmo crime que é cometido por um adulto, para o adolescente, ele passa a ser um ato infracional, né? E tem toda essa visão de cada caso é um caso. O menino que chegou pela primeira vez, o delegado faz essa abordagem. Em muitos casos, o delegado acaba liberando o adolescente, achando que ele não deve ser internado, né? Ou então ele pode, quando um caso de violência... mediante violência ou grave ameaça, aí o adolescente, ele vai encaminhar o adolescente para o Ministério Público, né? E tem a medida que pode ser internação provisória também, antes da terminação da sentença, ele pode ficar em internação provisória. Só que no momento nós não temos uma unidade de internação provisória, né?
Que é o tema da entrevista. Por
exatamente,
isso essa preocupação...
aí no caso, esse menino poderia estar sendo transferido imediatamente para São Paulo. Que dificultaria muito o acesso à família. E ele, por exemplo, ele comete o ato aqui, vai para São Paulo, mas as medidas socioeducativas ele teria que estar cumprindo aqui em Campinas. Ele teria que estar sendo ouvido aqui em Campinas. Então vai ficar muito complicado.
Muito confuso. Tá certo, Marcos. Bom, quero agradecer a questão. Ela ainda deve ter outras novidades. Você comentava de amanhã que vocês farão um levantamento. Devem ter aí ainda essa resposta sobre os 90 dias. A gente vai acompanhando o caso dessa unidade do trabalho aqui em Campinas.
Tá certo, Carol. Eu agradeço a oportunidade. Tá? Estamos aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento.
Nós que agradecemos ao Marcos Roberto do Rosário e também ao Conselho Tutelar de Campinas, que aceitou dar essa entrevista e falar sobre essa situação envolvendo a Fundação Casa. Nós sabemos que é um assunto bastante delicado, que em geral tem muita crítica, não só da sociedade, como da imprensa também. E o nosso objetivo no Espaço Sebem Total é abrir para que todas as pessoas envolvidas neste caso possam dar seus pontos de vista, suas opiniões, assim como já aconteceu com a promotora de justiça, Elisa Camuso. Ela conversou com a gente no último dia 18, explicando por que pediu o fechamento da unidade da Fundação Casa em Campinas, um processo que foi aberto há 16 anos, que agora a justiça determinou o fechamento da unidade, ou seja, não há mais abertura, pelo menos por essa decisão, para melhorias, para reformas. O que a Fundação Casa vem pedindo, que mais 90 dias possam ser dados para que esses reparos sejam feitos. A doutora Elisa diz que, de fato, não era a melhor saída, o fechamento, mas que não houve outra forma, que o local estava sem condições de receber, está sem condições de receber os adolescentes, e que a preocupação também do Ministério Público é justamente aonde os jovens ficarão após dia 30 de setembro, porque só tem as delegacias para serem encaminhados no momento da apreensão. E ali ficam 5 dias. E depois? Né? E esses 5 dias? Por isso, essa conversa com o Conselho Tutelar. A diretora da Fundação Casa, no caso essa unidade especificamente, confirmou agora há pouco que dará uma entrevista amanhã aqui no CBN Total, falando sobre o ponto de vista dela e como ela vê essa questão envolvendo a Fundação Casa, uma unidade que já teve em Campinas vários episódios de conflitos, vários problemas na unidade, não só em relação à infraestrutura, mas na convivência dos jovens com os funcionários que trabalham lá na unidade. Você acompanha essas entrevistas através do portal da CBN Campinas.